Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, esta terça-feira com Eduardo Ribeiro, presidente da direção da AIA, a Associação de Apoio e Inclusão ao Autismo, uma associação fundada no ano de 2010, tem já 15 anos de existência ao serviço da comunidade, é uma fundação de direito privado sem fins lucrativos, reconhecida como de utilidade pública, tem como principal missão o apoio a pessoas com perturbações de desenvolvimento e autismo de todos os grupos etários. Eduardo, segundo um estudo relativamente recente, estima-se que em Portugal pelo menos 60 mil pessoas vivam com o espectro do autismo, ou seja, uma em cada 1.000 crianças em idade escolar terá também autismo no nosso país. À escala mundial, segundo as Nações Unidas, acredita-se que existam mais de 70 milhões de pessoas com autismo, mas Fernando, antes mesmo de começarmos a falar nesta entrevista, ainda em off, estávamos aqui a referir-nos precisamente aos números e esta dificuldade que há ainda de percebermos exatamente quais são os números e quantas pessoas é que de facto estão, vivem com o espectro do autismo, porque há uma dificuldade maior em conseguir fazer esta contabilização de uma forma efetiva, não é?
Sim. A União Europeia, até há pouco, portanto, libertou alguns papéis no qual presumem, acham, e eles têm lá as suas fontes, que há 7 milhões de autistas na União. Portanto, estamos a falar de uma prevalência de 1,4%. Esse número traduzido para 10 milhões de habitantes, que seríamos nós, mais ou menos seriam 140 mil.
Portanto, é um número
Não é?
muito superior até aos
Portanto,
dados
é
que
exato. Se
vão ser.
traduzíssemos isso aqui para o Concelho de Braga, estávamos a falar de 2.100 pessoas com algum tipo de perturbação dentro do espectro do autismo. De facto, não existe nenhum observatório, não há nenhum, portanto, recolha de dados. Apesar de, ultimamente, até podermos ter as fontes, porque as crianças são sinalizadas na escola, e, portanto, poderia haver uma recolha mais certa do número de crianças, pelo menos começávamos pelas
Sim.
crianças, porque depois a dificuldade destes números é que também há muito diagnóstico em adultos. Portanto,
Exato.
pessoas que sentem que há qualquer coisa que não está a funcionar bem. Hoje têm acedem ao Google, começam a ver as características, algumas dos sinais vermelhos que podem, no fundo, estar na causa do autismo, que podem, eu costumo dizer que podem, porque
Porque
não é
não?
só aquele, é aquele em conjunto com outros, e de facto acabam por ser diagnosticados, para além daqueles pais que também vão acompanhar os filhos para diagnóstico e saem também diagnosticados. Portanto,
Há
nós,
muitas situações desse género.
sim, há algumas. Não lhe sei dizer ao certo,
Sim, mas.
vamos ouvindo que de facto há, e que muitos pais também reconhecem em algumas atitudes dos seus filhos comportamentos que eles próprios já tinham, mas que não compreendiam. Portanto, mas aqui também está, um pouco a base genética, do autismo também a funcionar.
Exatamente, base genética e ambiental também. Há
Exato.
aqui uma conjugação de fatores para que de facto se possa resultar até no espectro do autismo. Falando de forma mais concreta sobre isso, nós sabemos até que no nosso país, de forma muito particular, os Açores têm mais incidência de
Sim,
autismo.
num estudo da
Num
doutora Guiomar,
estudo.
sim, aqui há uns anos, em 2007, salvo erro, chegou a essa conclusão. O problema depois é que temos o estudo, mas depois as causas, o que é que está a causar aquilo, não sabemos. Que a base é genética, pronto, que há uma grande, mas também chegamos agora a uma conclusão que há de mais de 100 genes implicados em algumas formas de autismo. Portanto, não, hoje em dia nem devíamos estar a falar de autismo, devíamos estar a falar de autismos, não é?
Exato.
Porque são muitos genes que estão implicados, e quando estamos a falar de perturbação, significa que, para além disso, cada um depois é afetado de forma diferente. Não, depois o problema é se percebermos o que é que está a causar isso. Se é meramente uma causa genética, porque depois as causas ambientais, o mais conhecido é a
A
poluição,
poluição.
não é? Pelo que eu sei, nos Açores não
Não
terá um nível de
será uma.
poluição,
Exatamente.
que nós poderemos ter aqui nas nossas cidades.
Exato. E o autismo, Fernando, convém sublinhar também, não é uma doença, é uma condição no desenvolvimento da pessoa, podemos dizer assim, ainda estamos neste domínio.
É uma perturbação do desenvolvimento. Sim, podemos falar de condição.
É uma diferença substancial também naquilo que é a própria doença.
Sim, isto vai ser sempre uma discussão, a discussão estará sempre em torno entre ser doença ou deficiência. Convenhamos fazer aqui um ponto em dizer que, sob a perspectiva de apoio à pessoa com autismo, às associações, principalmente aos pais, interessa mais o conceito de deficiência. Não é? É uma perturbação, mas causa uma deficiência. Porquê? Porque no caso de se assumir que é doença, a esfera é do Ministério da Saúde. No caso de se assumir como deficiência, a esfera já pertence ao Ministério da Segurança Social. E os apoios são completamente diferentes. Na Segurança Social há apoios, na saúde não teria apoio nenhum. As associações, pura e simplesmente, se calhar nem existiam.
O diagnóstico precoce é fundamental para que rapidamente se perceba qual é o tratamento mais adequado. Nesta medida também, e falando até quase que regressando outra vez à questão dos números, esta identificação cada vez mais precoce também tem feito, no fundo, que diria quase que aumentar o número de pessoas com espectro do autismo.
Sim, sim. Durante anos, uma das funções das associações foi, de facto, sensibilizar, desde os médicos de família até aos próprios educadores e professores, com quem a criança contacta pela primeira vez, no sentido de também não menosprezarem alguns dos sinais. De uma maneira geral, eu penso que se nós tivermos uma criança, ela cair e queixar-se da perna, nós vamos procurar fazer um raio-x para ver se está partido ou não. Não é? Se não tiver partido, ótimo, continuamos. Aqui é igual, portanto, no fundo, nós aquilo que devíamos fazer era uma avaliação, os pais deviam recorrer a uma avaliação, aliás, os médicos de família já estão mais sensibilizados para isso, porque antes não ligavam aos sinais, porque achavam que era um atraso do desenvolvimento da criança alguns sinais, então protelavam durante um tempo. O que nós sabemos é que quanto mais cedo for detectado, quanto mais intensivo for o tratamento, melhor o prognóstico da criança na sua vida para a frente. Mas, de qualquer maneira, penso que, falando nisto com 25 anos em que eu comecei nesta área do autismo, em que há 25 anos nem se falava ainda, ou melhor, dava-se os primeiros passos na intervenção precoce, há 25 anos só, já evoluímos muito, mas ainda temos que evoluir muito mais.
Lá está, a questão dos pais, os educadores nas escolas, esta sensibilidade que começa a existir é fundamental. De que sinais é que estamos a falar de uma forma muito... sei que podem ser vários, não é? Mas sim, de uma forma mais abrangente.
Sim, por norma, repare, num infantário as educadoras... facilmente vem porque a criança se isola, se procura, pronto, o contacto ocular não é tão normal como nós o desejaríamos. Apesar que isto, repare, estou a dizer pode, mas temos crianças que fazem contacto ocular. Temos outras com autismo que não se isolam, que gostam de abraços. Portanto, está a ver, entramos aqui. Numa área em que nós podemos estar a dizer para uma forma de autismo mais severa, se calhar são estes sinais, mas depois temos formas de autismo mais leve que têm sinais podem ter sinais completamente ao contrário. Portanto, entramos aqui num terreno.
É,
mas por norma, se virem que ele, por exemplo, organiza os carros todos direitinhos, gosta muito de organização, gosta de método, este contacto ocular, a dificuldade social, são
também
casos
para... Também na fala...
Sim, muitos não têm fala, o que não quer dizer que seja... haja problemas intelectuais, não é? Portanto, é só problemas da fala, não há relação... Portanto, há aqui uma série de coisas que os pais têm que estar alertas, os pais, os educadores, os médicos de família, para fazer uma avaliação.
Também relativamente a esta fase inicial e esta diferença que pode fazer na vida de uma pessoa, esta detecção precoce, quando procuram a AIA, estamos a falar normalmente a partir de que idades é que os educandos vos procuram para algum tipo de auxílio?
Nós desde há uns anos estamos a ter em idades cada vez mais precoces. Já chegamos a ter crianças, pronto, aquelas com, digamos, sinais mesmo graves, já com a chegar aos 2 anos.
Aos 2 anos. Ou seja, aos 2 anos já anos. É possível,
sim,
por
sim.
Vezes...
O normal, a norma, é a partir dos 3, digamos assim, à altura do pré-escolar.
Uhum, muito bem. O foco está, obviamente, na melhoria da qualidade de vida das pessoas com autismo, mas também das famílias, isto falando de forma muito concreta daquilo que é a missão da AIA há 15 anos, esta parte. A vossa sede e centro de atividades e capacitação para a inclusão está localizada na freguesia de Palmeira, têm também outros espaços. Neste centro de atividades ocupacionais, tem atualmente quantas pessoas? Qual é também este diferencial de idades? Porque depois temos de adaptar também aquilo que é a própria experiência, no fundo, à idade do utente.
Bom, no centro de atividades e capacitação para a inclusão, já estamos a falar de multideficiência. Portanto, como temos apoio da Segurança Social, nós temos 5 com autismo, 5 autistas e 9 não autistas, 2 com trissomia 21, um com paralisia cerebral e outros com um diagnóstico, portanto, ainda não, quer dizer, não há um diagnóstico definido, há ali um problema, não há diagnóstico. O Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, como o próprio nome indica, não é? É fazer atividades nas quais podemos procurar fazer atividades socialmente úteis, mas também, no fundo, dar alguma organização e trabalhar com eles em algumas atividades de vida diária. Pronto, coisas que muitas vezes durante este percurso escolar nunca são tratadas, não é? Os pais em casa também há uma superproteção e acham que eles não são capazes de fazer determinadas coisas e todo o nosso trabalho acaba por mostrar que eles podem fazer. Eles colaboram a pôr a mesa, a levantar a mesa, a lavar a louça, a ir às compras, a fazer lanches, a ajudar na cozinha quando é dia de cozinhar lá qualquer coisa, porque por norma nós não cozinhamos na AIA. Para além depois de outras atividades que vão ajudar na sua motricidade, na sua socialização, na sua inclusão. Portanto, há aqui um mix de objetivos, não é? Todos no sentido de que a pessoa esteja connosco, mas que, no fundo, haja um progresso em algumas das suas competências, mas também que não as percam, porque muitas vezes os autistas, lembramos do caso na altura do Covid, em que alguns das nossas crianças estavam em terapias e depois de estar 2 semanas ou 3 semanas em casa, isto começava outra vez o processo, parece que tínhamos regredido 3 meses ou 4.
Portanto, é necessário repetir e estimular consecutivamente estas crianças. Há depois essa dimensão de passar para os pais também essa mensagem, é entendida desse ponto de vista. Há pouco falava desta superproteção, que é de certa forma normal, não é? Mas este exemplo que se dá fora do nosso espaço, da nossa casa, traz depois também outros estímulos para os pais, porque isto obviamente que tem uma carga emocional também muito, muito grande. Exato. Para quem se depara com estas situações, não é?
Devia dar, mas não dá.
Não dá?
Não. Devia dar, porque alguns pais até acham que os técnicos estão a mentir ao dizer que eles podem fazem coisas que eles acham que, ou pelo menos em casa, não o fazem. Prontos, vamos tendo sempre algumas coisas a batalhar, por exemplo, na alimentação, mas também chega um ponto que eles percebem e mudam o comportamento, que já sabem que quando vão para o CACI que vão comer aquilo. Passa-se o mesmo que eu penso que muitas vezes nos infantários, não é? Que a criança, no fundo, com os seus pares, acaba por comer ervilhas, etc., e em casa diz que não gosta. E aqui acaba por acontecer um pouco isso, não é? Ele, com os seus pares, acaba por, no fundo, perceber que está num ambiente diferente, em que lhe é pedido aquilo e come, mas em casa acaba por não. E os próprios pais, como superproteção, não gostas disto, então vou-te fazer aquilo, não é que tu gostas. Pronto, devia de facto isto ser uma coisa muito mais de cooperação, não é, entre as duas partes, mas acaba por muitas vezes a parte, digamos, pior no sentido má para eles, ser na instituição, que não é má, não é? Portanto, má, porque não lhe fazemos as vontades.
Exatamente. Olhando ainda para aquilo que é a vossa missão e aquilo que são as vossas responsabilidades e também capacidades a diferentes níveis, qual é a vossa oferta atual? Falávamos aqui deste centro muito especificamente, mas vocês têm outros espaços e têm também parceiros, não é?
Sim, nós neste momento, portanto, em Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, temos 15 utentes, entre os 19 e os 59 ou 60 anos, portanto, é esta a idade máxima e a idade mínima. Na parte de terapias em ambulatório, nos quais, que funciona aqui no centro de Braga, perto da Junta de São Vicente, na Rua do Loureiro, atendemos em média cerca de 50 crianças por ano. Em terapia da fala, terapia ocupacional, psicologia e também avaliações multidisciplinares, no fundo, para desenhar qual é a intervenção mais apropriada para aquela criança. Portanto, a criança, quando chega, não vai fazer uma terapia. Fazemos primeiro uma avaliação para definirmos qual a terapia ou quais as terapias, porque às vezes pode precisar de mais uma, adequada para o problema que ela apresenta ou para as perturbações, onde é que as perturbações do autismo estão a afetar mais. É a área sensorial, é a área da fala, ou comunicação, que às vezes é melhor dizer comunicação do que dizer fala, ou poderá haver alguma coisa da parte de psicologia que possa ajudar.
Relativamente às pessoas também que compõem a instituição, quantos trabalhadores é que estamos a falar? Eles são sobretudo terapeutas?
Na parte da intervenção, sim. Neste momento temos 6 terapeutas, 2 da psicologia, 5, 2 da psicologia, um terapeuta ocupacional, uma terapeuta da fala e uma psicomotricidade. Na parte de centro de atividades ocupacionais, não. Para além de termos psicólogo, terapeuta ocupacional, temos técnica de serviço social e depois temos 4 pessoas de ajudantes de ação direta ou monitores que também colaboram.
Naquilo que são as vossas respostas e também as pessoas que vos procuram, há uma oferta adequada às necessidades?
Nunca vai haver. nem aqui, nem no país. Portanto, nós não cobrimos, se calhar, 1%. Nós e as outras instituições todas, se calhar, e estou a ser generoso ao dizer se calhar 1%, porque nós, quando estamos a falar aqui em Braga de 2100, estamos a falar só de autismo. Estamos a falar de outro tipo de deficiências. Portanto, estão a ver quantas instituições seriam precisas. Portanto, se um CACI médio tem à volta de 30 utentes, portanto, quase que precisávamos, não é, de 80 CACIs para cobrir só o autismo. Portanto, não estamos a falar dos outros. Portanto, não há resposta, quer nesta parte da intervenção precoce, não há resposta depois na escola, porque dentro da escola também existem algumas terapias que são
desenvolvidas
por entidades externas, nem depois na parte de CACI, nem depois na parte de residência, que ainda, aí ainda é pior.
Quando falamos de residência, está a falar já numa idade mais avançada?
Sim, ou quando os pais também falham, não é?
Sim, nós muitas também vezes há situações dessas, não é? Como é que se trabalha essas questões? Como é que, qual é a resposta que o país tem para dar?
Para já é, o que existe é muito pouco, não é? Não tem resposta nenhuma, porque nós começamos por, e voltando ao princípio, é que nem temos números, não é? Porque no fundo um planeamento baseia sempre, nós só podemos planear o que necessitamos com base em números, não é? Se nós não temos esses números,
não há um levantamento real do cenário, não é?
Não conseguimos perceber. Sabemos que o que existe não responde nem de longe nem de perto.
E olhando para estes apoios da Segurança Social e esta questão que há pouco falava também, se é de Segurança Social ou se é de Serviço Nacional de Saúde e depois aqui a questão dos apoios, estas dificuldades acrescidas trazem também ainda mais responsabilidade para as instituições, mas dificuldades também, não é? Naquilo que é a resposta, como é que é esta relação entre educandos e o sistema da Segurança Social?
A Segurança Social, no fundo, faz uma comparticipação, poderá ou não, por exemplo, ainda agora houve o PRR e algumas instituições já tinham projetos preparados e candidataram-se aos PRR, mas muitas vezes também esbarram porque, supostamente, ao candidatar-se ao PRR, significava ou significa que possam a seguir ter acordos para o que vão criar, não é? O que às vezes não acontece. Aqui há uns anos, não sei se se lembra, houve um programa, não me recordo agora o nome, em que se criaram creches que ficaram abandonadas, porque exatamente não havia resposta. Quer dizer, o que nós hoje temos tanta necessidade, não é? Criaram-se de facto as estruturas, mas depois não havia acordos. E pronto, e sem acordos as famílias não têm capacidade. Vamos partir do princípio, por exemplo, de um lar, um idoso, e agora depois transportamos para a deficiência. Um idoso, no fundo, em termos de custo médio, fica à volta de 1.500 euros por mês, num lar, só a parte de lar. Portanto, qual é a família que poderá pagar, digamos, num ERPI ou num lar residência para pessoas com deficiência, 1.500 euros, muito poucas. Quase nenhumas, não é? Portanto, os custos são custos, dependendo também da severidade da pessoa com autismo, podem ser custos astronómicos. Repare, nós poderemos ter um autismo leve em que um técnico está para 4, 5, 6 pessoas, ou poderemos ter um autismo muito severo em que está 1 para 1. Isto muda logo.
E depois temos essa situação que há pouco o Fernando mencionava das próprias escolas, porque temos muitas crianças com espectro do autismo no ensino básico e não só. Depois temos essa questão da colocação destas crianças dentro de uma sala de aula e aquele que é o acompanhamento dado de forma mais específica ou não a estas crianças. Isso também afeta o seu desenvolvimento.
Sim, sem dúvida. Nós temos nós somos um país que temos legislação sempre muito boa. A aplicabilidade da legislação é que não temos recursos financeiros e humanos para o fazer, não é? Nós temos uma legislação de intervenção precoce, que é maravilha. O problema é depois é a prática. Na escola acontece o mesmo, quer dizer, as escolas não estão preparadas com recursos humanos para atender especificidades, embora haja uma lei que o princípio é sempre o princípio da inclusão e que se deve atender isso às suas necessidades, mas na prática não há recursos para depois atender a essas especificidades, porque se calhar acontece mesmo um aluno mesmo com perturbação do espectro autista poderia até colaborar mais na aula se tivesse um professor ao lado dele, mas é impossível haver um professor o tempo inteiro ao lado dele, não é? Portanto, por causa dos recursos e da distribuição de recursos. E vemos casos em que quando o professor está ao lado dele, de facto, ele colabora na aula, ele vai fazendo, ele está atento. Sai o professor, volta tudo outra vez, um pouco porque eles muitas vezes precisam de alguma pequena orientação, dependendo dos casos, claro.
Prosseguindo nesta nossa conversa e também olhando para aquilo que são os equipamentos e as vossas valências, estas necessidades e também esta cooperação fundamental com o próprio sistema da segurança social, há objetivos antigos da AIA que estão por concretizar no que respeita precisamente a esta consolidação do projeto do ponto de vista também do equipamento, não é? Da própria oferta.
Sim, a AIA, no fundo, tem um, digamos, como é que é, não é um logo, mas um mote que é a teu lado, não é? No fundo é, no fundo, irmos acompanhando sempre o crescimento da criança, porque a AIA começou por só pela parte de intervenção precoce, só por terapias de intervenção precoce. E um dos objetivos que os sócios fundadores queriam, que está nos estatutos, era de facto, à medida que eles forem crescendo, criar respostas para esse crescimento. Portanto, nós, nesta altura, já estaríamos a ter que pensar em residências, não é? Aliás, residências autónomas, para alguns com algumas capacidades, que servissem não só para eles estarem lá, como também para, digamos, dar um pouco de alívio aos pais ao fim de semana, ou quando pretendessem sair, porque depois é outro problema, não é, que muitas vezes que é os cuidadores, não é, que nós muitas vezes virámos para as pessoas com deficiência e esquecemos dos cuidadores, não é? E aqui seria também, no fundo, ter esta dupla orientação, quer para as pessoas com deficiência, quer para os cuidadores. E, portanto, mas isto também chega a um ponto, eu estive a trabalhar até 2010 em Gaia, na PPDA Norte, e naquela altura eu já alertava os pais que era preciso começar a pensar em residências para cuidados de saúde, porque elas não estavam preparadas se algum deles adoecesse e precisasse mais de cuidados, tipo, digamos, a enfermaria, ou mínimo, uma cama articulada, com algum apoio, já não tínhamos. Portanto, tínhamos que já estar a preparar. O certo é que Lisboa, neste momento, já tem autistas com 70 anos, não é? Gaia já está a chegar aos 60 anos, e, claro, esses cuidados de saúde vão acontecer, vão ser. Portanto,
e essas cidades já têm essa resposta assegurada?
Não, ainda não têm, para cuidar de saúde ainda não.
Portanto, tal como Braga, ou seja, no nosso país ainda não há essa dimensão, essa resposta para pessoas mais velhas.
Sim, não, eles têm residências, não é? Lar residência, mas depois é lá a residência, fica lá, vem ao centro de atividades de capacitação, vai para lá, pronto, tem as suas saídas, mas mais nada, no fundo é uma institucionalização praticamente, não é? Uhum.
E o que é que se pretende em Braga? O que é que a AIA gostaria de fazer neste aspecto?
Era este apoio, não é? Era seguir, à medida das necessidades, seguir este apoio, embora muitas vezes possamos dizer que somos contra a institucionalização e sim a favor da inclusão, o certo é que temos que ser realistas, e no nosso país não vamos ter capacidade financeira para cada pessoa com algum tipo de deficiência ou necessidade vá ter um assistente pessoal que o acompanhe 24 horas, não é? Uhum. Portanto, estes equipamentos vão ser sempre necessários.
E em Braga, a identificação de um espaço que fosse o ideal para a concretização de um projeto mais abrangente, há apoios, há conversações?
Pedidos há, respostas não.
O município, portanto, de Braga, nomeadamente?
Não tem. Diz-nos sempre que não tem espaços.
Ou seja, o ideal seria quase que um jeito de mecenato, não é? Alguém que tivesse um terreno, por exemplo, para ceder para essa mesma construção. Era um ponto de partida.
Exato, no qual desse para construir, portanto, que houvesse capacidade, mas isso penso que com o município podíamos fazer, porque é um equipamento social, portanto, não tem fins lucrativos, e que poderiam abrir as portas a alguma alteração do PDM para esse fim, não é?
Uhum. Portanto, é uma porta ainda que está aberta, mas difícil alcance, apesar de tudo. Além disso, vocês vão também ao longo do ano dinamizando algumas iniciativas que visam precisamente sensibilizar a comunidade. Uma delas acontece já nos próximos dias, está agendada para domingo, que é a habitual caminhada da AIA, que muitos bracarenses já conhecem e até participam. Esta é uma caminhada solidária de sensibilização, não é?
Exato. É uma caminhada que começou em 2000, teve 2 anos... no Covid interrompida, senão já
como
estávamos, é verdade, estávamos na 14ª, este ano já era a 16ª, e que teve sempre desde o princípio duas vertentes, uma vertente de sensibilização e de informação, acusar a curiosidade das pessoas para o autismo, procurarem saber o que é o autismo, e outra parte é uma parte que contribui para a nossa sustentabilidade na parte das terapias, portanto na parte da intervenção precoce, porque nós só conseguimos proporcionar terapias aos pais aos valores que nós proporcionamos abaixo do mercado com este apoio, senão não conseguíamos conseguimos proporcionar e, portanto, estamos profundamente sempre agradecidos a quem, mesmo que não compareça, não é, adquire o ticket caminhada, que este ano são 3,5 euros, subimos este ano 1 euro, portanto, mas desde 2000 que não tinha subido, e que tenho uma t-shirt, uma maçã e uma água, não é? E que hoje em dia, se fôssemos comprar uma t-shirt, por mais michuruca que fosse, não custa 3,5 euros, custa mais.
Quem quiser ainda pode adquirir o bilhete, pode ajudar ou pode participar também na caminhada.
Sim, sim, sim.
É a inscrição obrigatória?
Nós depois,
se surgir
quem
no
quiser,
dia, não há
surgir
problema.
No dia, nós também temos lá bilhetes à venda para participar.
Tendo em conta aquilo que tem sido a participação nos anos mais recentes, quais são as expectativas para este ano?
Em termos, nós temos aqui duas coisas diferentes, que é a participação em si, uhum, na caminhada, e a participação na campanha. Portanto, a participação na campanha, com este aumento dos 3,5 euros, e também dado esta altura, este ano baixou mais o número de adesões. Nós até ontem estávamos perto das 6 mil inscrições, no ano anterior chegámos às 11 mil, portanto há aqui uma diferença substancial. Também o ano passado tivemos mais tempo, portanto a caminhada também foi mais para o fim, para meio do mês. A participar depende do tempo, se está a chover, se não está, portanto há aquelas pessoas que vão ter sempre uma desculpa, não vou porque está a chover ou não vou porque está sol, mas em média temos sempre no mínimo à volta de 1500, 2000 pessoas.
Uhum. Olhando para aquilo que são os apoios que vão recebendo também de fora, há de facto pessoas que vos procuram e que estão interessadas em apoiar-vos de alguma forma? Empresas? Ou é difícil?
Não, é uma área que é difícil, embora eu reconheça que muitas empresas estão a investir nesta parte da responsabilidade social, digamos assim. Eu estou a ser injusto, porque o grupo Jerónimo Martins, não é, no fundo, é o nosso grande parceiro desta caminhada, não é? E ajuda-nos, quer na parte dos tickets, portanto a sua responsabilidade social está aqui. Se há empresa que faz isso, é a Jerónimo Martins. Mas de uma maneira geral, eu penso que começa a haver alguma, digamos, abertura de algumas instituições. Eu ainda a semana passada até partilhei, a Critical Software está a contratar autistas. Portanto, no fundo, estão-se a perceber das capacidades deste tipo de população, com algum foco em algumas áreas, nomeadamente na parte da área da informática, de estar a ver erros de programação, etc., e estão a aproveitar as suas capacidades. No fundo é, não se querem focar nas incapacidades, querem-se focar nas capacidades. E que isso também é bom, porque nós temos muitos autistas com cursos superiores.
Uhum, não
é?
Sim.
Pronto, que depois o grande problema é quando chegam a uma entrevista, às vezes aquilo que acha-se que é timidez, não é? Que é a sua perturbação no âmbito da social, não é? Impede de fazer ou de ir mais além. E, portanto, normalmente a empresa que contrata quer é que alguém fale, que dialogue, que diga o que vem, o que fez, o que é que pretende fazer. Uhum. Portanto, como eles às vezes nem abrem a boca, estão logo rejeitados à partida.
Mas este exemplo que dava há pouco desta empresa é um exemplo que pode, de facto, também acabar por despertar a atenção de outras empresas para esta dimensão.
Sim, sem dúvida. Penso que o trabalho também tem que começar um pouco... Nas próprias instituições e nas próprias famílias, que é as famílias perceberem que de facto, independentemente da perturbação que eles têm capacidades, e nós temos é que descobrir essas capacidades, não é? E focar-nos nelas e desenvolver melhor essas capacidades.
Olhando, por exemplo, para a União Europeia, há países que estão muito à frente nesta matéria de... Seja do ponto de vista, eu não estou a falar só na questão até da empregabilidade, mas até nesta parte de apoio ao longo da vida, de terapias, deste acompanhamento desde o início de uma pessoa com espectro do autismo.
Não diferem muito
de Portugal?
Não. Na União Europeia não difere muito. A única, a nível mundial, a única exceção é nos Estados Unidos e é o estado da Califórnia, é o único, porque eles têm terapias intensivas e pagam totalmente as terapias. Uhum. Aliás, se fôssemos a ver a prevalência nos Estados Unidos, a Califórnia teria muito mais, mas o que não é verdade, são importados.
Exato.
Não é? Porque sabem que lá vão ter um apoio que não têm nos outros estados.
Uhum. Enquanto dirigente também desta estrutura há tantos anos, há algum desejo especial que tenha... Por concretizar.
Aqui, no fundo, eu estando neste momento à frente da direção, não tendo nenhum filho com deficiência nem autismo, aquilo que gostava é que nós conseguíssemos, de facto, ter os meios e os instrumentos todos para apoiar mais e melhor toda esta população e quem sabe, alargar a outro tipo de população com alguma perturbação, porque há aqui famílias próximas, não é, do autismo, que às vezes precisavam de um pouco mais de psicologia ou de terapia da fala ou terapia ocupacional, e qual poderíamos fazer as pessoas, digamos, fazer com que as pessoas pudessem melhorar a sua condição de vida. Não é? Uhum. De resto... Era que a AIA, no fundo, o que tem nos estatutos, pudéssemos cumprir, não é? Se materializasse.
Mas é de facto, há ainda um longo caminho a percorrer.
Sim.
No nosso país.
No nosso país, sim, sem dúvida.
Uhum. Muito bem. Muito obrigada, Eduardo Ribeiro, presidente da direção da AIA, Associação de Apoio e Inclusão ao Autismo. Foi entrevista do Campus Verbal desta terça-feira. Estamos de volta na próxima semana com mais um convidado. E não esquecer, então, no próximo domingo, dia 6, há a caminhada da AIA no centro da cidade de Braga. Quem quiser pode também juntar-se, participar, ajudar e ficar também sensibilizado, que às vezes também é preciso para estas questões. Muito obrigada, boa noite.